Hoje temos connosco uma das vozes mais promissoras do cinema lusófono contemporâneo, primeira atriz lusófona cabo-verdiana a ser distinguida na secção A Sertão Regado do Festival de Cannes no ano passado, premiada pela sua interpretação no filme intitulado em francês Le Rire et le Couteau. Cléo Diarra tem vindo a construir um percurso singular e profundamente exigente. Vamos falar disto. Cléo, que está também associada ao Festival do Cinema Português em Paris, o Festival Olá Paris, que começa já este fim de semana no Cinema Clube de l'Étoile. Cléo Diarra, muito bom dia.
Bom dia, como estão?
Um dos teus primeiros sucessos foi o filme Diamantino, em 2018, mas é verdadeiramente com o filme O Riso e a Faca, Le Rire et le Couteau, que o teu trabalho ganhou uma visibilidade internacional muito forte. Antes de mais, como te sentiste no dia em que foste premiada pela tua interpretação, prémio de melhor atriz na secção Un certain regard no Festival de Cannes?
Olha, foi um misto de sentimentos. Acho que estava um bocado incrédula que estivesse a receber aquele prémio. Depois foi assim aquele baixar de energia e tentar entender se era real, se eu não estava a produzir na minha mente, se eu não estava a sonhar. Porque, como o amigo disse, parece que essas coisas só acontecem aos outros. Não estamos bem preparados para uma coisa que sonhamos em silêncio, no banho, na cozinha, e de repente aquilo estava-se a tornar real, era real. Então foi assim um misto de sentimentos, de tentar estar e entender que aquilo não era um sonho, porque às vezes temos dificuldade de estar nos momentos e entender que eles estão realmente a acontecer e não deixar que eles passem por nós. E acho que foi isso, foi estar incrédula, com o coração a bater. Assim, mas muito feliz também por ter recebido esse prémio, que eu digo sempre que é um prémio coletivo, e ter recebido com o grupo que foi, com o realizador que foi, e foi assim muito bom. Agradeço sempre ao Pedro Pinho, às montadoras, aos meus colegas, à produção, porque o cinema é isso, né? É uma casa construída em conjunto, então esse prémio não é só meu. Tem muito trabalho, muito esforço. Foi uma personagem que eu trabalhei imenso, 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 imenso mesmo, e dou-me esse mérito. Não preciso que as pessoas me deem. Eu sei do tanto do trabalho que eu coloquei, o tanto de dedicação e esforço, mas não deixa de ser uma conquista coletiva.
Justamente, falemos então desse filme, Le Rire et le Couteau, O Riso e a Faca, realizado, como referiste, por Pedro Pinho, que é uma obra fora do comum, pelo menos fora dos formatos habituais, não é? 3 horas e 36 minutos de duração, uma obra filmada na Guiné-Bissau, com apenas dois atores profissionais, rodeados de atores não profissionais. Que tipo de desafio foi este projeto para ti?
Eu acho que o desafio para mim foram as saudades de casa, também porque quando estamos a filmar entregamos muito de nós, entregamos muito, eu falo muito dos nossos segredos que não temos coragem de contar a ninguém. E às vezes, quando estás em casa, podes chegar e ter um abraço da família, dos amigos, embora obviamente acabei por fazer amigos nas filmagens, mas foi saudades de casa. Foi tentar encontrar a dose certa para representar, esta mulher. Então foi assim, como é que eu encontrava esse equilíbrio dela ser humana, de não ser demasiado forte ou demasiado frágil, que tivesse as suas contradições, como é que eu podia dizer nas entrelinhas o não dito? Então foi sim esses desafios. Eu não queria de todo representar uma mulher negra estereotipada, então foi assim esses desafios, com muita conversa, muita exposição de medos, de questões, de preocupações, para encontrar esse equilíbrio, para encontrar essa voz, que está no filme.
A imprensa, a crítica, falou de um filme sensual, erótico, queer, politicamente inquietante. O teu corpo, a tua presença ocupam um lugar central no filme. Como trabalhaste essa presença física? Coloco-te esta pergunta porque a tua interpretação relembra-nos que a política passa também pelo corpo, passa pela encarnação de uma experiência, de uma trajetória, de uma dominação. Como trabalhaste para tornar o teu corpo num instrumento político?
Eu acho que foi, eu entendia como para ela a liberdade era inegociável. E eu tentei trazer essa plenitude no corpo dela, no andar, na liberdade. É um corpo que não pede desculpas por existir e ocupa espaço. Então foi como é que eu encontro essa liberdade no movimento? Como é que esse corpo que não está preocupado com aquilo que as pessoas vão percepcionar sobre ela. Então foi a partir de encontrar o centro, onde estar muito conectada com o meu centro e ter esse andar firme, mas ao mesmo tempo leve. Porque não há essa preocupação de o que é que as pessoas estão a achar, porque a liberdade para ela, na minha perspectiva, quando eu estava a representá-la, para mim a coisa mais importante para Diara era a liberdade dela. Inegociável. Há coisas que, como se diz, como a minha terapeuta diz, é bom saber o que queremos e o que não queremos. Eu acho que para ela é muito nítido que ela não vai negociar a liberdade dela, a existência dela. Já passou por muitas coisas, ela sabe quem ela é. Então existe essa conexão com o centro, essa liberdade no corpo. Não está preocupada. E acho que isso também foi criada no set, criado no set pelo Pedro Pinho, de encontrarmos um lugar em que não existia preocupação se estávamos a fazer bem ou não, porque era sobre o objeto, é sobre estar presente, é sobre servir a cena antes de mais, é sobre contar histórias. E havia mais, olha, não era só dois atores profissionais. O Nástio também é performer, já trabalha. O Jonathan, embora tenha sido o primeiro filme dele, ele também já era performer. E temos os atores que trabalharam com o Pedro anteriormente na Fábrica do Nada, e que são atores inacreditáveis. Então, não foi só, não são só dois atores profissionais, havia mais pessoas assim profissionais que estavam, agora não sei como é que se diz, não é para lá da câmara, mas não me estou, que estavam diante da câmara, e foi assim muito gratificante poder contar com esse elenco maravilhoso. A Roxana é uma atriz profissional também. Então éramos assim um grupo jeitoso a contar a história.
E este filme então chama-se O Riso e a Faca e é um grande filme. Cleo, tu nasceste em Cabo Verde, trabalhas em Portugal, filmas em África, o teu percurso é à imagem da lusofonia, plural, rica, inspiradora. Quando é que sentiste que a representação, o acto de estar em cena, frente a uma câmara, podia justamente ser um espaço de afirmação pessoal?
Eu acho que desde pequenina que eu gostava de estar em palco. Agora, se era câmara... E de alguma forma a minha mãe alimentava os meus desejos de ser miss, de entrar nas festas da escola. De alguma forma ela sempre me apoiou ou estava na primeira fila para me ver. Para mim, esta vontade de estar está muito ligada com a existência, o poder dar corpo e voz as histórias que muitas vezes não são contadas, narrativas, as vivências, e humanizá-las e também poder quebrar barreiras, porque eu acho que quando representamos vidas ou representamos pessoas, damos a conhecer realidades que possam nos ser distantes e assim criar uma ponte de aproximação. Então, para mim, é importante criar essas pontes de aproximação, mas de uma forma humana, de uma forma que não seja superficial nem estereotipada, de uma forma em que a complexidade possa existir. E porque nós temos as nossas complexidades e a nossa individualidade e subjetividade. Eu não quero que a minha presença represente todo um grupo. Eu quero que a minha presença possa mostrar que esse grupo tem as suas individualidades e tem as suas contradições. E obviamente que para mim a representação é importante, nem que seja para mostrar aos mais novos que é possível. Porque precisamos que os mais novos acreditem nos sonhos, precisamos que eles cheguem ávidos de construir, porque nós herdamos também da construção dos que vieram antes de nós, e eu acredito muito nessa coisa de estafeta, que é para o mundo avançar, todos nós vamos pondo sementes pequeninas e que vai crescendo e vai brotar em alguma coisa. Eu acredito muito no semear e no cultivar e no nutrir. Eu acredito mesmo, mesmo, mesmo nisso.
E tu, numa entrevista recente, plantaste uma semente, falaste da necessidade de pensar uma África que recusa os clichês e que reivindica a sua liberdade. O riso e a faca parece justamente dialogar diretamente com essa ideia. Para ti, o cinema ainda é um espaço de resistência?
Sim, é um espaço, um espaço que é duro de penetrar e às vezes é duro de continuar. Mas é um espaço que continua a chegar a muitas pessoas e que pode sim ser um espaço de resistência e pode sim ser um espaço de mudança, porque eu acho que a arte traz isso e podemos ver ao longo da história que a arte está sempre aliada às revoluções. Então, sim, o cinema claramente é um espaço de resistência, apesar de estarmos a passar agora por um. Se calhar pensarmos juntos como reestruturar e como voltar a chegar às pessoas, mas continua a ser um momento em que podemos nos encontrar em alguma, em algum diálogo, em alguma frase, em algum momento, em algum frame. Pelo menos esse ano me encontrei algumas vezes, todas as vezes que eu fui ao cinema. E é tão bom quando nos encontramos e quando e muitas vezes justifica questões que estamos a estar a passar. Então, sim, claramente é um ato de resistência e que bom que assim seja.
E este espaço de resistência que é o cinema vai justamente ser celebrado este fim de semana em Paris, pois arranca o Festival Olá Paris, o Festival do Cinema Português na capital, recém-nascido, que vai na sua segunda edição. Tu vais estar presente, o que representa para ti fazer parte deste momento de celebração do cinema português?
É aqueles momentos que é lindo, né? De repente estou aí para Paris para celebrar o cinema de um país onde eu cresci, e é o país que eu conheço melhor e onde me formei, com filmes que eu ainda não vi, mas que recebi muito feedback positivo relativamente às duas obras, tanto O Vento Assobiando nas Gruas como O Entroncamento. Então só posso estar assim grata. Existe um sentimento de gratidão muito grande de perceber que o meu trabalho tem-me levado a ocupar espaços e tem-me levado a conhecer mais pessoas. Então, o sentimento é de gratidão. Espero que as pessoas venham ver os filmes, venham estar connosco, porque vai ter imensas conversas em que vamos falar sobre os filmes. Então, para mim é uma honra. É uma honra estar acompanhada com tantos artistas maravilhosos e que eu admiro e que aprendo a ver. Então é gratidão e honra que eu sinto por fazer parte do cinema, do nosso cinema, que está agora, que atravessa e que estamos a atravessar fronteiras e a dar cartas e estamos a mostrar que fazemos um bom cinema e ir a Paris celebrar num país que tem essa cultura de cinema e que recebe também cinema e que fomenta cinema e que recebeu-me. O público francês foi do público que foi mais incrível comigo nessa trajetória. Então, estou de coração cheio de poder ir lá novamente. Não tenho. É isso. Estou muito, muito grata e honrada.
E Cléo vai estar precisamente presente na projeção do filme O Vento Assobiando nas Gruas. Vai ser no sábado, este sábado, dia 7 de março, no início da tarde, no cinema Clube de L'Étoile.
Sim. E no entroncamento também, super bem acompanhada pelo Pedro Cabeleira e pela Ana Vilaça. Está inacreditável.
Vemos então este fim de semana no cinema Clube de L'Étoile, justamente para acompanhar este belíssimo festival, o Festival do Cinema Português em Paris, o Festival Olá Paris. Cléo Diara, muito obrigado por esta conversa.
Muito obrigada eu pelo seu tempo e espero, olha, encontrarmos-nos daqui a pouco.
É isso mesmo, desejamos-te um excelente festival Olá Paris e continuação de um percurso à imagem do que está a ser até agora extraordinário.
Obrigada de coração, obrigada, um abraço gigante.
Grande abraço.
Espero que tenham um dia muito bonito, que está em Lisboa, está um dia maravilhoso de sol, daqueles assim que alegra o coração. Então é
por acaso aqui em Paris gente também está.
Está? Ai, adoro, quero chegar a esse sol. Espera por mim, sol, espera por mim. Ai, obrigada.
Grande abraço,
obrigada,
Cléo.
Obrigada. Grande abraço, até já.